A Justiça Federal Brasileira modificou em março deste ano a conduta de procedimentos odontológicos e determinou que o Conselho Federal de Odontologia adote os protocolos do Conselho Federal de Medicina para aplicação de medicamentos e anestésicos utilizados para sedar o paciente em determinados procedimentos odontológicos, com a presença de um anestesista e a disponibilização de uma sala de recuperação. A dentista pela Faculdade de Odontologia da USP de Bauru, Natasha Kaline de Oliveira, diz que os dentistas são preparados para esses procedimentos, mas reconhece, em determinados casos, o anestesista deve estar presente.
No caso do cirurgião dentista, eu indicaria uma sedação mínima, que antigamente era chamada de sedação consciente. Ela pode ser de diferentes formas e ela é indicada quando o paciente tem um alto grau de ansiedade, quando já foi tentado um protocolo de redução de ansiedade e não foi suficiente. Nesse caso, eu acho que até pode ser benéfico para o paciente. De acordo com a legislação, o cirurgião dentista ele pode realizar a sedação mínima com óxido nitroso, desde que ele esteja devidamente habilitado. E também, de acordo com a legislação, o cirurgião dentista ele pode prescrever ansiolíticos, como, por exemplo, benzodiazepínicos, que são utilizados no caso de sedação mínima. Lembrando que, nesse caso, o que vai ocorrer? Uma discreta depressão do nível de consciência, uma discreta alteração da função cognitiva e coordenação motora. Mas a função respiratória e cardiovascular permanecem inalteradas. Nesse caso da sedação mínima, eu não vejo necessidade da presença do anestesista. Existem procedimentos em que o paciente necessita de uma sedação maior, sim, principalmente na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, como, por exemplo, no caso de traumas na região da face, cirurgia ortognática, cirurgia para remoção de grandes lesões. Nesses casos, os procedimentos devem ser feitos em ambiente hospitalar.
Natasha explica como é feito o preparo do paciente antes de receber anestesia.
Quando o procedimento exige uma sedação maior, é indicado que esse procedimento seja feito em ambiente hospitalar, que pode ser sob anestesia geral ou uma sedação maior, como uma sedação endovenosa, que será feita pelo anestesista. Para isso, é importante que o paciente passe por uma avaliação prévia, né, no caso de uma cirurgia eletiva, para saber se ele está apto a realizar esse procedimento, para avaliar sua condição sistêmica. Nesse caso, nós vamos solicitar ao paciente uma série de exames: hemograma, coagulograma, eletrocardiograma, raio-x de tórax. E o paciente vai ser avaliado pelos médicos e, se estiver tudo ok com esse paciente, ele vai ser liberado para o procedimento. Nesse caso, ele é realizado no centro cirúrgico. O cirurgião dentista realiza o procedimento enquanto o anestesista realiza a anestesia geral ou a sedação.
Natasha explica os riscos que uma sedação maior pode causar no paciente e se outras sedações possuem o mesmo risco.
A função respiratória e cardiovascular podem ser afetadas, então a pressão arterial pode estar alterada, a frequência cardíaca, saturação do oxigênio. Então é muito importante que haja sim uma monitorização de sinais vitais pelo anestesista, porque ele é capaz de identificar precocemente essas alterações e conseguir reverter, conseguir corrigir, e dessa forma a gente garante ao paciente muito mais segurança. Então, nesses casos de sedação maior, eu acho importante sim, e existe risco maior do paciente apresentar alguma alteração importante.
Kailane Olive, Rádio USP.